Esportes, na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
A Rádio Miriam Caravaggio apresenta o programa Gente que Faz, personalidades de Farroupilha e região.
Muito bom dia, 8 horas e 41 minutos, estamos chegando, temperatura 14 graus, na manhã deste sábado, dia 18 de outubro de 2025, estamos iniciando o programa Gente que Faz, aqui na Miriam Caravaggio. O Gente que Faz é um programa que convida pessoas que têm trabalho na comunidade, das mais diversas áreas, de toda a região, por isso hoje nós estamos com um convidado de Caxias do Sul, uma convidada de Caxias do Sul, para contar sua história, sua trajetória, quem é a pessoa que nós convidamos. Agora, pelo nome, vocês vão já começar a se familiarizar. Vereadora Daiane Melo. Vereadora Daiane Melo, jovem vereadora, uma mulher batalhadora, que está sempre envolvida nas causas da nossa comunidade regional e municipal, e que nós queremos até prestar uma homenagem a Daiane, por isso convidamos para estar presente nesta manhã de sábado. Vereadora Daiane, bom dia.
Bom dia, professor Zé, né? Conhecido assim, me deu aula lá no Senac, na parte de rádio, né? Bom dia a todos os ouvintes da rádio Miriam Caravaggio, e estamos aí para conversar com o pessoal, para falar um pouquinho mais da nossa história nesse sábado chuvoso que está aí fora, né? Mas estamos aqui acalorados aqui para contar um pouquinho da trajetória.
Muito bem. Bem, Daiane, como a história é a tua história e tem um começo, na verdade, a história a gente começa quando houve a concepção, né? Mas é um período que é da natureza da concepção. Então a gente... Dizem os psicólogos, os entendidos, que a gente já se percebia gente lá dentro, no ventre da mãe. Mas eu quero saber quando que você... Primeiro, onde que você nasceu? Né, onde que você nasceu? Eu vou perguntar até o hospital, porque o pessoal gosta orgulhosamente de dizer eu nasci no hospital tal. Outro diz, não, eu nasci de parto normal em casa.
Isso aí. Então, eu nasci no hospital Pompeia, né? Isso. Tradicional, né? Hoje em dia a gente, até a materna não tá mais ali, é do município. Mas muita gente, né, nasceu no hospital Pompeia e eu também fui uma delas. E eu digo, agora que tu falou, Zé, da questão da concepção, né? Eu fui planejada. Foi eu fui planejada. Minha mãe, com apenas 17 anos, mas eu vim para os dois casarem. Então, meu pai, né, aquelas coisas mais namorador, né? Sim. Tinha... Tava ali, deitava com um... E daí ele disse assim pra minha mãe, pra nós ficar junto, pra nós casar, tu tinha que engravidar. E ali eles planejaram ontem, que até legal. Estávamos falando sobre isso. Ele vendia cachorro-quente na frente do Guarani, ali do daquelas festas que tinha. E eles diz, e a minha mãe ficava dentro do carro. E ele disse assim, olha... Ele disse que fui planejada ali na frente do Guarani.
Que legal.
E daí, vim, nasci no Hospital Pompeia. Tenho mais duas irmãs, né? Que vieram posterior a mim. Então, bem próximas de idade. Então, crescemos tudo meio junto. E o meu avô foi o primeiro morador do bairro Fátima. Então... essa história, essa ligação com o bairro, com a parte comunitária, vem realmente dos meus avós que vieram, né, de lá de Bom Jesus, ali daquela região, para vir para Caxias para trabalhar, para buscar novas oportunidades. E eles foram contratados pelo dono do loteamento ali, que eram os padres, né, naquela época, para desmatar, abrir as ruas. Ali no Fátima. E como pagamento, o meu avô recebeu uma casa, né? Uma casinha ali. E ali ele estabeleceu família. Então, daí ali ele né, foi trabalhando, foi fazendo...
O teu avô?
Meu avô.
Pai do teu pai?
Pai do meu pai, Artimiro Almeida Melo.
Que região do Fátima? Ali? Lá em cima ou mais ali embaixo?
Ali em cima.
Começou lá, né, o Fátima. Né?
Isso, exatamente ali próximo da Santinha. Então, ele que fez esse movimento... com o Virvi para doação daquela santa que tem no bairro, na frente da escola, né? Então, ele que fez toda essa movimentação na casa dele, que reunia os primeiros moradores para puxar água, luz, todas essas coisas foram acontecendo ao redor dali.
Isso tem a ver com o nome, bairro Fátima?
Isso, Nossa Senhora de Fátima. Porque, né, hospital, então ele fez, além de ter participação ali, ele doou a santa, né, e depois ele teve que retirar a santa e colocar de novo, porque o pessoal roubava os pastorzinhos, né, houve toda uma movimentação assim, retirou e depois colocou de volta.
Tá, então você, tá, teu pai trabalhava ali na frente do Guarani, na Júlia ali?
Isso.
Tá. Daí você nasce, começa depois, vai crescendo. Quando que você percebeu, assim, Daiane, tem um momento na vida que a gente parece que, não é, parece que a gente acorda, tipo assim, opa, eu sou o José, eu sou a Daiane, sabe? Tu tem alguma lembrança, quantos anos tu tinha, mais ou menos? Eu sempre digo que eu tinha 4 anos. Quando eu percebi que eu existia, eu tinha 4 anos.
Eu, na verdade, eu acho que a maior marca pra mim, assim, foi no eu entrar na escola, assim, com 6 anos ali, os meus avós, meu pai e sempre foi ambulante, assim, então ele tinha o carrinho de cachorro-quente, ele vendia a Mega Sena, essas coisas assim. E os meus avós eles eram econômicos do campo do Juventude do Caxias. Então eles colocavam o cachorro-quente, o amendoim, as copas, nos jogos de futebol. E eu já ia, né? E daí eu comecei a vender... Realmente, porque eu gostava da questão da escola. Sim. Então, com 6 anos, eu sabia escrever e sabia fazer contas, assim. Ah, então, o meu pai deixava eu vender. Então, eles botavam numa cestinha os amendoim, né? 10 pacotinhos de amendoim. E eu subia as arquibancadas e descia vendendo. E uma criança, o senhor sabe, até hoje, ela chama atenção por trabalhar, por saber fazer o troco, por essas coisas. Então, eu vendia bem. E daí, dos 6 para os 7 anos, eu comprei minha primeira televisão.
Opa!
E daí, eu disse, nossa senhora, agora eu... Opa, pera lá, eu sou gente, sabe? Sim. Mais ou menos assim, é tipo que o trabalho... Eu via todo mundo trabalhando, as minhas tias, cada uma num carrinho de cachorro-quente. O meu avô no carrinho de pipoca e os amendoim, assim. E eu via que eu fazia parte daquele todo, sabe? Então, acho que ali deu um despertar, assim, pra vida.
Muito bem. Aí você ali morando no Fátima,
No Fátima,
morando ali, né? E tua mãe vem da onde?
A minha mãe vem de São Francisco de Paula. Uhum. Nasceu ali naquela comunidade de Tainhas, atrás do Café Tainhas.
Isso,
ali. Isso, ali. A gente até tem residência ali também. Ela tá fazendo uma casinha de passeio, uhum, ali para nós agora. E meus avós eram dali. E ela foi pro Fátima, uhum, também, né? E daí lá ela era muito amiga do meu pai. E daí os dois... Sem rabichar, como se diz, né? E ela teve nós. E ela sempre daí, então, todo o período de nós em casa, ela sempre cuidou de nós em casa. Uhum. Ela era do lar, assim, uhum, e trabalhava, costurava pra fora, essas coisas assim, né? E uhum, ela sempre foi a pessoa que me incentivou a estudar. Uhum. A pessoa que disse assim, eu não pude estudar, porque ela foi tirada da escola muito cedo, uhum, pra trabalhar naquela época, né? E ela disse assim, mas eu vou fazer de tudo. Se eu tiver que ir atrás do Papa pra tu conseguir uma bolsa de estudos, pra que, uhum, tu vai... Eu vou ir. Uhum. E ela sempre incentivou nós muito, né? As três filhas, a estudar, a ler, sempre... uhum, o presente que ela dava era livro, sabe? Então, tem a participação dela, assim, na construção nossa. Uhum.
Tu tem irmã que é advogada ou é você que é advogada?
A minha irmã é advogada.
Tem
eu tenho uma irmã, né, que é pedagoga, né? Uhum. E dela tem uma escola de dança, uhum, lá no Fátima e no Pio Décimo, ela tem. E a minha outra irmã é advogada, tem um escritório de advocacia há 13 anos.
Uhum. Muito bem, aí você vai se criando ali no Fátima e começa a estudar onde ali no...
Eu começo, uhum, a estudar no Esther.
Esther?
Na professora Esther, uhum, Troian Benvenuti, né? Faço pré ali. E depois eu não fico no Fátima, eu vou pro Maguari, porque algumas primas minhas estudavam no Maguari. Ficava mais fácil a questão de deslocamento, quem levava e buscava. Sim. E logo em seguida a minha mãe consegue a vaga para as três juntas, porque daí a minha outra irmã, sim, entrava na escola e nas outras escolas, sim, não tinha vaga. Então eu começo no Evaristo, ali embaixo, no São José. Uhum. E ali eu curso todo o ensino fundamental, uhum, né? Até o oitavo ano eu curso todo, uhum, ele no Evaristo junto com as minhas irmãs. Uhum. Depois disso, por entender que eu precisava algo a mais, assim, uhum, eu queria estudar mais e tinha oportunidades no Santa Catarina, né? Uhum. Que tinha aquela toda a história de ser, sim, mais difícil de entrar e de te prepararem para o vestibular, uhum, que tinha, uhum, muito dessa questão. Eu fui pro Santa daí estudar, fazer o ensino médio no Santa Catarina.
Uhum. Isso lá nos anos 2000 e...
2000 e... 2002, mais ou menos, 2003, uhum, é.
Sim. Isso. Bem, a gente sabe que tem uma cultura que a gente não pede a idade de mulheres, mas da autoridade, sim. Então, você como autoridade, qual a idade que você tem?
38 anos.
Muito jovem.
Isso aí.
Muito jovem.
É. E depois, ali no Santa, daí eu participo mais, sempre gostei de ser representante, uhum, da turma, de participar de Grêmio Estudantil, mas no Santa eu tenho uma participação maior disso, uhum, porque ele entrava em vários programas, os 5S, para ter a qualidade, tinha programas para arrumar a sala de aula, uhum, então que a gente ia buscar com os pais e com os amigos deles para, uhum, melhorias dentro da escola, e ali eu participo bastante disso, sabe?
Você é do tempo do Sidney.
Do Sidney, exatamente.
Sidney Libart,
o diretor da escola. E, nossa senhora, estudei no, uhum, Santa. As minhas amigas, a gente buscava... Ah, vamos trocar as, uhum, cortinas da sala de aula. Então, a gente ia em casa, buscava recurso com outro, uhum, né? No bairro e tal, voltava e fazia troca. Minha mãe costurou as cortinas da sala de aula da, sim, minha sala. Outros pais trocavam o ventilador, uhum, né? Trocavam a lâmpada, pintavam. Para essa questão da qualidade. Então a gente teve uma participação, sim, de mais comunitária dentro da, uhum, escola, né?
Que é uma tese que eu defendo, que a escola, tudo bem que o Estado, né, o Estado é responsável pela escola, pelo prédio, pelos recursos, pela pedagogia, o programa pedagógico e tal. Mas eu acho que a comunidade tem que assumir também, né? A escola.
Na verdade, todos os lugares, né? Se a gente tiver uma participação da comunidade, aquele senso de pertencimento,
isso,
né? As coisas acabam cuidando mais. A gente tem uma questão lá no Fátima, que é a pracinha, né? Há aquela situação da revitalização maior... É com o poder público, mas sempre quando a gente pode, vai lá, junta o lixo, né? Se tiver algum brinquedo ali que é só soldar, sim, chama alguém para vir soldar. Por quê? Porque essas pessoas que auxiliam no cuidado dessas, sim, coisas, elas evitam depredação, né? Eu sou uma pessoa que passa na frente da escola, mesmo antes de ser vereador, enfim. Se as crianças estão fazendo alguma coisa, mais coisa, eu paro o carro e... Ô, o que vocês estão fazendo aí?
Sim.
Vamos cuidar e tal, é de todo mundo, né? Sim. É a mesma coisa a questão das nossas escolas, né? Porque o poder público, ele não consegue fazer tudo aquilo que seria necessário, né?
E os olhos estão distantes, né? Está distante. Então, quem que está com o olhar fixo ali é a comunidade.
No dia a dia,
né?
É a comunidade. É.
Eu acho que tinha que existir, assim, os, tipo, instituir essas comunidades, um mutirão mensal para arrumar a escola, sabe?
Isso, e daí tendo pais dentro da escola, se vê outras coisas, né? Porque a gente estando inserido dentro desses movimentos, a gente acaba verificando, às vezes é um cano, né? Que para a prefeitura, tem que fazer a licitação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né?
Trocar uma telha, a prefeitura não pode pegar e comprar uma telha, tem que fazer uma licitação.
Exatamente.
E aí tem que comprar 2.000 telhas para usar uma para aquela escola e... Bom, tu é vereador, tu sabe que não é assim. A prefeitura, mas, pá, às vezes uma torneira. Como é que a prefeitura vai comprar uma torneira?
Uma torneira.
Né? Então, é bem assim mesmo. Bem, Daiane, então, aí você, Santa Catarina, ali você já estava com teus 15, 16
anos. Daí eu presto o Enem, né?
O Enem.
O Enem. Daí foi um outro marco na minha vida, porque o meu pai... gostava de trabalhar com política, mas ele trabalhava um carro de som, aquelas coisas de campanha eleitoral. Trabalhava para a saudosa GNPTEF, né? Um carro de som, inclusive, ela me ajudou muito em questões no Santa Catarina, que eu ia dizer assim, eu preciso de tal coisa. Sim. Ela pegava e arrumava pra gente. Então, os tecidos das cortinas, na minha sala do Santa, foi ela que deu. E ele trabalhava com campanha, então... Tava bem uma época de campanha, ele não parava em casa e eu tinha que estudar pro Enem, porque a minha mãe sempre disse, como eu falei, que eu ia estudar, que eu ia poder fazer faculdade. Se eu quisesse, ela ia falar com quem fosse necessário. E ela me pega, então... mas eu já trabalho nessa época. Eu quando eu fui pro Santa, comecei a trabalhar no turno contrário numa padaria. Padaria Arte Pão, que tem ali na frente do Murialdo, tem até hoje, da Jane e do Ricardo. E eu trabalhei ali como balconista e troquei as minhas férias pela possibilidade de sair mais cedo para fazer um cursinho de pré-vestibular ali no mutirão. Então eu saía, fazia o cursinho e no dia do Enem a minha mãe foi me pegar ali, meu pai estava trabalhando na questão da campanha e eu fui lá pro Cristóvão para fazer. Fiz a prova e saí de lá e fui para um bandeiraço da Geni, né? E ela disse, como é que tu foi na prova? Ele disse, olha, se for aquilo que eu respondi, assim, né, com veemência, eu acho que eu fui muito bem. Porque eu não achei a prova difícil. E era uma prova do Enem, era complicada, né? Sim. E nessa época, então fiz. Quando veio a resposta da minha prova, eu tinha tirado 100 na redação. E 87 na prova, né? Na prova objetiva, né? E daí, nossa, foi um alvoroço na escola do Santa mesmo, Sidney, né? Não tinha... tinha 15 em todo o Brasil. Eu era a única que tinha tirado 100 na escola. Então, toda uma mobilização para aquilo. Fui pro mural da escola, fui pro mural do cursinho. Sim. E as minhas colegas de escola... que tinham mais poder aquisitivo, elas disseram, Daiane, eu acho que tu vai poder se inscrever numa bolsa da faculdade. Eu disse, como assim? Olha, saiu no jornal, de manhã eu vi meu pai vendo, tem 400 bolsas pro ProUni na Universidade de Caxias do Sul. Eu disse, sério? Sim, sério, vai abrir a inscrição, tu vai lá em casa pra gente se inscrever, porque é no computador. Eu não tinha computador, né, na época e tudo mais. E fomos, né, liguei pros meus pais, pedi autorização pro Cid, liguei pros meus pais e disse, ó, daqui eu vou pra casa da Andre pra fazer a inscrição pra uma bolsa do ProUni. E fui pra casa dela, fizemos a inscrição e eu fui selecionada pra ganhar a bolsa, né? Então, ganhei em primeiro lugar na UX pra ganhar a bolsa. E eu escolho fazer comunicação social, relações públicas. E eu digo eu escolho porque eu escolhi mesmo a comunicação, porque a minha média era alta, né? No Enem podia. Eu podia escolher. Então, eu podia escolher. E foi o primeiro ano do ProUni, então, aquele dia, aquele mais disputado, né? Mas a nota era muito boa. E a renda eu tinha, né? Sim. Porque a renda era, tinha que ser a renda pequena. Eu trabalhava numa padaria, meio turno, e os meus pais eram autônomos, né? E aí eu consegui.
Encaixou tudo.
E daí virou a chave daí mesmo, né? Tipo assim, eu digo que a parte ali do Enem fez virar a chave, vai pra universidade, né? Vai ver outros horizontes, outras coisas e...
Uhum. Bem, 8h59, a primeira música que você pediu... Deixa eu ver aqui qual que é, que pra mim puxar ela aqui.
Não.
Era Uma Vez?
É
isso aí, foi a primeira? Isso aí, então vamos... Por que você escolheu essa música, Alê?
Porque eu acho que a gente acaba se preocupando muitas vezes com as coisas, achando que as coisas são muito grandes, né? Uhum. E muitos problemas e tudo mais. E a gente escutar essa música deixa a gente... Ah, era tudo mais simples. Sim. A gente olha as coisas que a gente passou nos dias anteriores como menores, né? Aquela parte do joelho ralado, né? E a gente... Pra nós é o fim do mundo, muitas vezes, muitas coisas. Ao escutar, ela traz uma tranquilidade, assim, opa, pera lá, vamos que vai pra frente.
Quando a gente tá vivendo, parece o fim do mundo, mas depois que passa, a gente diz, pô...
Era uma coisa tão simples, né? Eu acho que é por esse motivo.
Muito bem, vamos ouvindo a música, depois o intervalo.
Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer. Ralar
Arte Sagrada. Variedades em artigos religiosos como bíblias, terços, imagens sacras, canetas, camisetas personalizadas, presentes, decorações, chás, ervas medicinais, temperos e muito mais. Rua Rui Barbosa, 27A, Centro de Farroupilha. WhatsApp 99133-2813. E o telefone 3412-1846. Sem fechar ao meio-dia. Arte Sagrada. 365 dias levando fé.
Mês de aniversário na Lia Colchões e para comemorar tem ofertas imperdíveis e condições especiais de pagamento. Toalhas de banho por apenas R$39,90. Jogos de lençol casal a partir de R$69,90. Cobre-leito casal por R$129,90. Colchões em até 12 vezes. Venha celebrar com a gente e renovar o seu lar com conforto, qualidade e aquele precinho de festa. Lia Colchões, cuidando do seu sono, saúde de conforto. Lia Colchões em Farroupilha e em Bento Gonçalves.
Sabe por que o cuidado Unimed é diferente? Porque evoluímos ao teu lado. Inovamos no jeito de cuidar, te dando força para alcançar o que faz teu coração bater mais forte. Cuidamos de ti para levar mais bem-estar para o teu futuro. Afinal, há uma grande diferença entre existir e viver. E a Unimed faz a diferença para você viver bem, sempre. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro.
Esta é para você, dona de casa. Agora suas compras no supermercado ficaram muito mais fácil. No Cripa Supermercado, no bairro São Luís, na rua 14 de julho, 277. Tem padaria própria, completo açougue, tudo o que você precisa para seu dia a dia. Abrimos de segunda a sábado, das 8:30 ao meio-dia e das 2 às 19:30. E aos domingos, atendemos das 8:30 às 11:30. Cripa Supermercados, com fácil estacionamento e sempre oferecendo o melhor para você.
O Santa Clara San Vita é um leite fortificado, feito para quem quer aproveitar a vida com mais vitalidade, mais energia, mais equilíbrio e, é claro, mais saúde e disposição. Leite Santa Clara San Vita, porque curtir a vida é sempre bom demais. O Ministério da Saúde informa: o aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 anos de idade ou mais.
Pro sabadão vantajão. Costela desossada Best Beef ou Pampeira resfriada R$32,90 o quilo. Farinha de trigo Nordeste 5 quilos R$12,90. Picanha em medalhão resfriada R$37,90 o quilo. Chocolate em barra Lacta R$7,49. Pizza Excelsior Olebon leve 3, pague só R$9,47 cada. Confira mais ofertas no aplicativo do Clube Vantajão.
Baixo é vantagem.
Programa Gente que Faz. Na Miriam Caravaggio, 95.7 FM.
Muito bem, estamos de volta, agora 9:08, 14 graus a temperatura. Nós estamos com o Gente que Faz, aqui na Miriam Caravaggio. Daiane, como o tempo é teu, eu sempre vou rápido, falo pouco para você falar. Muito bem, nós estávamos então, você estava entrando na faculdade, sem redação. Pô, tu deu um show nos jornalistas, né, Paula? Eu não tirei 100, né, no Enem, eu não tirei 100. No vestibular, eu acho que cheguei perto, no vestibular, né? Redação no vestibular mesmo, 5 dias de prova lá na Unicinos. Não é como é hoje, né? Era 5 dias de prova.
Uma semana
de prova. E a redação era o primeiro dia, a redação. Né? Então, quando você ia mal na redação, tu já acabava teu vestibular, né?
Sim, já. Porque... nem ia tão pra frente, né? É, eu ainda sou da época do Enem, que era um dia só, sim, né? Agora é dois domingos, sim, né? É. O meu era um dia só. E primeiro... fui na prova e depois vou focar na redação. E a redação, eu me lembro que ela falava sobre política.
Uhum.
Ela falava sobre questão... a comunicação e política. E aquilo lá eu gostei tanto. Sim. Que eu só sei que eu escrevi. Escrevi, olha.
Que bom. Aí você, então, sem na prova, faz o Enem, faz o ProUni, vai, se inscreve e ganha.
Sou selecionada.
Isso foi em 2000 e...
2004. Então, eu me lembro, uma coisa que me chamou muita atenção, professor, foi a questão de ligar, né? Tu tinha etapas, né? Uhum. Então, tu passou na etapa da nota, daí ia pra etapa da documentação, sim, a etapa da renda, e isso já era mês de dezembro, né? Dezembro de 2004, ali, e nós preparando pra ir pra praia pra trabalhar, porque meu pai vendia aqueles luminosos na virada do ano, então nós íamos pra praia e ligava, eu passava para uma outra etapa. Janeiro de 2005, era etapa final pro, ali no dia 4, 5, e daí a gente ligava, né? Um 0800. Eu me lembro o número do governo federal. Era 0800-616161. Que a gente ligava para verificar. E você foi selecionada em primeiro lugar na Universidade de Caxias do Sul. E a minha mãe tem aquela gravação, né? Sim. Porque ela todo mundo que chegava em algum em casa, ela ligava para mostrar que eu tinha assim, passado, né, na questão. E daí eu começo a fazer a UCS, né, a Universidade de Caxias do Sul, começo comunicação ali e começo a fazer estágio na prefeitura, né, o meu estágio na prefeitura é no gabinete do Sartori, porque daí, como nós trabalhávamos, o pai trabalhava na questão ali da Geni, eu tinha mais próximo eles e eu já gostava de política, né? Então, gostava de ir em bandeiraço, gostava dessas coisas. E no cursinho eu tive como professor de geografia nosso vice-prefeito lá de Caxias, Edson Nespo.
Grande professor de geografia.
Grande professor de geografia. É. E como ele era um professor muito atuante no cursinho, eu cheguei da padaria um dia e fui pro cursinho e eu disse pra ele, tinha muita curiosidade se eu ia passar ou se eu não ia passar no Enem, no ProUni, naquela seleção. E daí ali no mês de novembro, dezembro, eu disse pra ele, olha professor, eu me inscrevi pra isso. Um intervalo, ele foi, sentou comigo lá no auditório, disse, olha, eu me inscrevi pra isso, será que eu tenho possibilidade de passar? E ele ficou e disse, olha, eu não conheço os pré-requisitos, mas se é como tu me diz, tu vai passar? Daí eu disse assim, mas a minha renda, não sei o quê. Daí ele disse assim, quanto que tu ganha na padaria? Eu ganhava R$230 na época, né? E daí ele disse assim, tu vai passar. E nós ganhamos a eleição. Se tu se matricular na faculdade, tu vai trabalhar com nós, tu vai fazer um estágio lá com nós.
Sim.
E eu cheguei em casa e contei pro meu pai, né? Eu disse, olha, o professor falou assim. Ele disse, que professor é esse? Eu disse assim, Edson, vai, esse daí é forte, esse daí. Ele tá fazendo a campanha do Sartori, ele provavelmente vai trabalhar na linha de frente, então emprego realmente tu tem. Então, quando eu me matriculei, eu fui lá falar com ele e ele disse, o que, que eu te prometi? Eu disse, ah, o senhor falou que eu ia fazer um estágio. Ele disse, então tu tá, vai começar. Naquela época não tinha aqueles... processos seletivos, né? Era por escolha direta. Comecei a fazer estágio na prefeitura, no gabinete do Sartori. E daí lá eu me apaixonei mais pela política, assim, pela área da comunicação também. Porque o que eu estudava na faculdade, eu já fazia ali. Eu era 8 horas o estágio, então fazia 4 horas no gabinete e 4 horas no RP. Então, no setor de comunicação mesmo. E assim, eu fui gostando cada vez mais disso e me inserindo nesse mundo da política.
Você fala RP. A gente sabe que são as três, né? Jornalismo, RP e publicidade. Você quis RP? Não, por que não
por
entrou no jornalismo?
Porque eu fiz, dentro do cursinho, eu fiz aqueles testes vocacionais.
Tá.
E daí, quando ela explicou a questão do RP... Eu não me lembro qual que eram as outras jamais. Porque, tipo assim, brilhou meu olho de uma maneira a questão de relações públicas. De conversar, de explicar, de fazer, né? Esse meio de campo que eu disse, RP. Não tem, eu vou fazer RP. E todo mundo dizia, mas por quê e tal?
Sim.
E eu digo hoje, professor, depois que eu até cursei a faculdade e as minhas irmãs cursaram outras, né? Pedagogia, direito. Eu disse que relações públicas tinha que ter, tipo assim, tantas cadeiras de relações públicas para todos os cursos.
Sim.
Para as pessoas terem empatia, saber do outro lado, sabe? Esse jogo de cintura, uhum. assim, sabe? Porque eu sou fã de relações públicas, de conversar com as pessoas, de entender, de tentar mediar, sabe? Sim. Muitas vezes até em conflitos, a mediação eu acho que ela é bem importante.
Muito bem. Aí você fica ali no... Quanto tempo de estágio?
Dois anos de estágio. No gabinete do Sartori, ali no setor de RP da prefeitura. Uhum. Saio para uma experiência nova, assim, uhum. né? Fui trabalhar numa churrascaria, né? Uhum. Fazendo a parte de estágio de RP. E depois volto para o Samai. Para fazer mais um ano e pouquinho no Samai, na parte da comunicação.
Isso é tudo estágio.
Estágio. Né? Estágio, mas já ali na parte de finalização do meu estágio no Samai, eu já sabia que eu queria concorrer à vereadora. Uhum. Eu já sabia, eu tinha um envolvimento com a comunidade, eu fazia já as festas de Natal do bairro, já organizava as limpezas uhum. nas pracinhas, escolha da rainha do bairro, já tinha esse.
Sim.
Quando eu comecei a faculdade, começou a dizer, eu posso fazer isso. Sim. Eu posso pedir apoio para esse. E assim, na parte do meu estágio, cresceu muito a minha vida comunitária.
Sim, né? Pois é, você falou ali do teu pai, para tua mãe, bem mobilizados, bem engajados, aí você depois, olhando para a Genipetef também, que tinha essa, acredito que muitas coisas se inspirou nela, né?
Sim.
Porque ela era uma liderança.
Uma
assim,
liderança.
Né? E a Genipetef era uma pessoa assim, eu conheci muito ela, bem mesmo, como repórter, cobrindo a câmara, como dizia a Genipetef, ela era de um coração inimaginável o tamanho, né?
Gigantesco.
Ela muitas vezes assim, vereadora, nós precisamos lá de tal coisa na nossa comunidade. Ela, quanto é? Ela pegava o dinheiro dela, né, e dava.
O bolsão dela, que ela tinha naquelas saias dela.
E ela gostava de ver as pessoas crescendo juntos, né?
Sim.
E ela gostava de, a Geni tinha uma coisa que poucas pessoas têm, que ela gostava e se empenhava em criar novas lideranças.
Sim, isso aí. Ela era muito batalhadora e assim a gente via um olhar, ela tinha um olhar muito social, muito social, então de ir para as vielas, de ir para os bairros, de conversar com as pessoas, né?
E aí você, então quando que começa assim a Daiane, líder comunitária, hoje uma liderança política, uma líder comunitária, quando que começa essa Daiane a aflorar?
Ali no finalzinho de 2006, metade de 2006, quando eu fazia estágio, eu vi a possibilidade de a gente lutar por algumas coisas no bairro, porque tinha reuniões nos bairros uhum. e eu fazia, como eu fazia parte da comunicação da prefeitura, Sim. né? A gente via e eu comecei a me engajar nessas uhum. reuniões. E a gente tinha uma luta por uma escolinha infantil no Fátima, então a gente ia, né... conversava uhum. já sobre isso e eu queria fazer e, né, com a faculdade, a gente verificando todas aquelas possibilidades Sim. de comunicação e a prefeitura uhum. que poderia ser um apoio, eu linkei as duas coisas e disse assim, vou fazer uma festa de Natal para as crianças, uhum. né, no final do ano. E daí, com a história de vô e de vó, eles faziam da maneira deles uhum. em outras épocas, né?
Sim.
Porque eles faziam, como eles iam no campo, tinham os carrinhos uhum. e tudo mais. No final do ano, o que que eles faziam? Botavam lá no terreno da igreja do Fátima.
Uhum.
Eles botavam os carrinhos e davam, distribuíam cachorro-quente, uhum. pipoca para as crianças, refrigerante. Uhum. E eu, como sou de uma ala mais de comunicação e tudo uhum. mais, disse assim, eu vou fazer isso, mas eu vou colocar um palco
Sim.
e vai ter show e vamos fazer uma festa e vai ter Papai Noel.
Uhum.
E assim, fui falando com um e com o outro e a gente foi ganhando força uhum. para fazer. Então a gente começou a fazer a festa de Natal em 2006 no Fátima, com a ordem de início da escolinha de educação infantil. Daí uhum. que a gente estava lutando para ter. E daí a gente colocou um palco, botou a apresentação artística da comunidade, uhum. Colocou distribuição de cachorro quente, algodão doce, pipoca, refri. E ali foi fazendo, né, o meu movimento, porque daí era com a AMOB e o pessoal da AMOB, o Santa Fé, que mora lá no bairro, né, o apelido dele é Santa Fé, ele tem as vans escolares, ele me deu carta branca pela AMOB para fazer, porque ele disse assim: Daiane, eu sei, se tu me disser que uma rua precisa ser calçada, eu vou ir lá e vou com o picão para ajudar. Uhum. Mas essa parte aí dessas coisas de comunicação, eu não entendo nada. Sim. Então, tu tem carta branca para tu fazer. Eu disse, ah, então tá. Uhum. Eu sabia fazer os ofícios, sim, daí eu fui atrás de um, atrás de outro, né? E a gente conseguiu fazer. E a partir dali, eu me torno, tipo, uma referência dentro, sim, da comunidade. Ah, porque daí ela faz a festinha de Natal. Daí as pessoas precisam de uma reunião na escola. Pá, vamos chamar a Daiane, sim, porque ela sabe. E aí vai entrando, né? Ah, vamos fazer uma limpeza na praça. Uhum. Começa aquela gurizada, começamos a montar um grupo de jovens, uhum, pra fazer o envolvimento de limpar a praça, uhum, de limpar lá ao redor da represa. Daí a gente tinha o contato, vamos ligar pra Codeca pra eles só virem recolher. Sim. Então, como eu tinha os contatos, uhum, isso se tornava mais fácil, né? Claro. E daí eu ia fazendo. Eu ia lá e disse assim: Geni, eu quero fazer uma festinha aqui, tu, você ajuda com o refri, o outro ajuda, uhum, com o pão. E assim a gente foi fazendo.
E daí, Ana, uma coisa interessante, o bairro Fátima, ele é um bairro... Nossa, eu acompanhei muito tempo de grandes lideranças do bairro Fátima.
Sim.
De mobilização, é um bairro que não deixava barato nas suas reivindicações.
Sim.
Né? E referência para muitos outros, muitas lideranças lá dentro. Como é que a Daiane, uma menina, né, entrar num ambiente desse em que tinha ali nomes Renato Oliveira, Assis Melo e outros tantos, não lembro agora de cabeça, lideranças... E referências,
sim, já constituídas, né?
Comunitários e políticos. Como é que é uma menina entrar ali e ocupar o espaço que você ocupou e conquistar o espaço que você conquistou sem conflitos? Claro, conflitinhos ali e aqui, sim, por questões ideológicas, questões de um entendimento de uma coisa e de outra, que é o natural. Que, aliás, é com isso que se constrói, né? com essas divergências de ideias.
Isso aí.
E como é que foi você ocupar o teu espaço e conquistar esse espaço?
Na verdade, aí começa uma, uhum, situação de lutas mesmo, sim, né? Quando eles me convidam, quando o Santa Fé, que era presidente da MOB, disse assim que eu tenho carta branca, já era um movimento mesmo que não tivesse, uhum, mais homens e tudo, uhum, mais, e daí entra só a Daiane, uma menina, então eles, né, têm essa noção. Mas quando tu vai construindo e tu vai buscando, e eu sempre fui de estudar muito e de conversar, uhum, com muitas pessoas, e daí tu vai abrindo caminhos, né? Então, e o meu avô, a família, era muito pertencente ao bairro, né? Não era só porque eles eram os primeiros moradores, uhum, mas eles pertenciam, era a família Melo, do Fátima, uhum, e tal. Então a gente tinha uma boa inserção dentro da comunidade. E a Daiane vai indo, né? Por aqui, uhum, chamam na escola, ela vai, e tem reunião de orçamento comunitário, vamos ir. Uhum. Às vezes eles lutavam por uma coisa, nós lutávamos por outra, e às vezes nós vencíamos, às, uhum, vezes nós perdíamos, vamos voltar, uhum, para casa e vamos de novo. Ah, agora a gente quer uma praça no bairro, agora a gente quer isso. E a gente sempre foi construindo isso, sabe? Mas sempre eu sentia que a comunidade gostava daquilo que eu, uhum, entregava para eles. Então, uhum, aquilo me dava mais, sim, força para mim voltar e fazer cada vez melhor, sabe?
Uhum. Bem, aí então você, como é, você concorre em que ano você concorre?
A primeira vez eu concorri em 2012.
2012, você ainda não estava formada.
Não, tinha me formado. Me formei em 2011. Uhum. Me formei em 2011. E daí tinha sido contratada na prefeitura, uhum, né? Tinham me chamado para trabalhar, enfim. E eu concorro em... eu trabalhei no orçamento comunitário por 2 anos com o Sartori, uhum, coordenando a região, uhum, Fátima, ali nas reuniões do orçamento comunitário. E a minha família e as pessoas do bairro dizem que tu tem que concorrer, sim, tu tem que concorrer. Concorro em 2012, faço 2.180 votos, uhum, e não me elejo por causa da legenda.
Sim,
né?
Pelo MDB, né?
Pelo MDB. E daí eu fico de segunda suplente naquela, uhum, oportunidade. O MDB elegeu 3 e eu fico de segunda suplente. Uhum. E eu tenho a oportunidade de assumir a Câmara em 2015. Uhum. 2015, assumi a Câmara no lugar do Felipe, que, uhum, foi para ser secretário de governo do Alceu, né? Uhum. Então, fiquei cerca de quase um ano, uhum. né? Sumi em fevereiro e saí em abril do próximo ano ali. Uhum. Engravido, daí tenho a Yasmin. E faço aquela denúncia das taxas dos partos também, que ficou bem conhecida na cidade, da questão, né? Fiz no Ministério Público, fiz na Tribuna. E ali concorro de novo em 2016, também faço na margem dos 2.000 votos. Mas a suplência, porque o partido tinha nomes fortes, né? A Gladys concorria pelo MDB, né? Tipo, Felipe. Bem votado, o próprio Felipe. E eu continuo na política, mas não assumindo mais. Daí não tive mais a oportunidade de assumir na Câmara. Mas continuo trabalhando na comunidade. Continuei sempre com o meu trabalho comunitário, eu nunca parei. Sim. Então, se as pessoas tinham alguma demanda, ah, Daiane, a gente precisa de uma limpeza em tal lugar. Do mesmo jeito, eu fazia ofício, eu fazia 156. Eu não dizia porque eu não sou vereadora. Sim. Eu não vou fazer, né? E daí, quando o Guerra assume a prefeitura em Caxias, eu vou trabalhar na iniciativa privada e vou trabalhar com a minha irmã no escritório de advocacia dela.
Lá, quando você, antes de concorrer vereadora ali, que eu, certamente aconselhada, mas você também fazendo uma reflexão sobre isso, você entendeu que, de fato, você estava pronta para começar essa carreira? Carreira, eu digo, eu não gosto de dizer para carreira, né?
Sim.
Mas esse trabalho como política, como vereadora.
Eu achava que eu tava. Eu achava que eu tava. Mas hoje, se tu me disser que se eu faria. Se eu estava preparada, não, eu não estava. Naquele período, eu acho que eu fui forjada com o tempo. Né? Com todas as idas e vindas, acho que tudo tem um propósito de Deus. Sim. Eu uso muito essa questão, que era para mim ser agora. Mas a gente, né, por entender que a gente faz um trabalho comunitário, por entender que a gente está à disposição da comunidade, a gente acreditava que estava preparada, sabe?
Quer dizer, o que depender aqui fora, eu tô preparada. Lá dentro, que eu não sei ainda.
Isso aí, bem isso daí.
Muito bem. Que é diferente fora e dentro, né?
Claro, completamente diferente, né? A gente imagina uma situação e a gente imagina muitas vezes que a gente pode fazer diversas coisas e diversas coisas a gente não tem, né, como fazer, não compete a nós. Então, até entender tudo isso também leva um
tempo. E a escolha do MDB na época se deu em função do quê?
A família. Né? Família. O meu pai, como trabalhava para a Geni ali, o meu avô gostava muito da questão do MDB, o Simão já tinha ido na casa dele nas reuniões e coisas assim. E a gente escolhe o MDB, então, porque eu já estava praticamente inserida. Sim. Porque quando o pai faz campanha de carro de som, essas coisas, leva equipe pra cima e pra baixo, que naquela época tinha muito. Sim. Eu já participava das reuniões daí, né? Sim. Juventude e tudo mais. Então, por isso, o MDB. E eu acabo ficando daí dos 14, quando eu fui realmente pro MDB, até 2024.
Muito bem. 9:27, a segunda música, Deus é Deus, é essa?
Ele é Deus, Deus
bem.
É Deus.
Então vamos lá. Vamos lá, Deus é Deus, depois um intervalo e já voltamos.
Que houver, sempre ser pra Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre ser pra Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Deliberei o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus.
Eu aprendi a te adorar pelo que és. Eu amei somente dele, mais ninguém. A Deus seja o
é para você, dona de casa. Agora suas compras no supermercado ficaram muito mais fácil. No Cripa Supermercado, no bairro São Luís, na rua 14 de julho, 277. Tem padaria própria, completo açougue, tudo o que você precisa para seu dia a dia. Abrimos de segunda a sábado, das 8:30 ao meio-dia e das 2 às 19:30. E aos domingos, atendemos das 8:30 às 11:30. Cripa Supermercados, com fácil estacionamento e sempre oferecendo o melhor para você.
Ei, motorista, você mesmo que está me ouvindo agora pelo rádio, não force ultrapassagem. Mantenha teu veículo em dia, revisado e use cinto de segurança. Ah, e no trânsito, o maior cuida do menor. Esteja atento a pedestres, ciclistas e motociclistas. Precisou de auxílio? Ligue para a CSG 0800-122-0240. Caminhos Seguros, uma parceria CSG e Associação Brasileira de Usuários de Rodovias.
Muito bem, 9:33, 9:33, 14 graus a temperatura, Daiane Melo, vereadora. Bem, aí você concorre, 2.000 e poucos votos na suplência, assume um tempo, depois concorre de novo, mais 2.000 e poucos votos, daí não assume.
Não assume.
Daí você dá uma saída desse meio e vai para a iniciativa privada.
Isso, fui para o escritório, a minha irmã precisava de auxílio, precisava montar um departamento de financeiro, enfim. Eu auxilio ela nisso E ela... E tem muitos funcionários, assim, estagiários e outros advogados. E eu coloco um setor daí de comunicação no escritório, né? Pra, né, um RH com comunicação ali. Então, faço essa mediação com os funcionários, atendimento. Sim. Muita gente, como o escritório, a matriz, fica no bairro Fátima. Então, daí, tipo... Tinha muita gente que me conhecia, que ia no escritório por causa de mim também, né? Então, a gente consegue fazer alguns atendimentos, né? Sim. Fazer essa mediação toda e eu fico ali. Logo em seguida, assim, acho que eu fiquei uns 2 anos no escritório. Daí, o deputado Búrigo me convida para ir trabalhar na Assembleia com ele. E daí, eu vou para a Assembleia, né? Focada em Caxias, mas, né, linkada à questão da Assembleia, e vou trabalhar com ele, faço campanha ali, né, e ele fica como suplente, mas assume como deputado, e eu vou trabalhar com ele. E a partir dali eu disse, vou concorrer de novo em 2020, né. Então, falo pra minha irmã, ela queria que eu ficasse, inclusive, no escritório. Eu disse, olha, não vou poder ficar porque eu tenho a ideia de que eu, mais livre, consigo fazer campanha. Enfim, eu quero fazer campanha. E quero trabalhar, né, com política, enfim. E daí, então, vou pra trabalhar com o Búrigo e concorro na eleição de 2020. E na campanha de 2020, claro, uma grata surpresa, a gente aumenta a votação. E fica num número de 23 vereadores, a gente fica em 11º, mas na suplência.
Na suplência.
Porque o MDB não elege 3, elege apenas 2 vereadores naquele ano.
Sim.
Então, né, era um ano da pós-pandemia ali, então a gente trabalhava já bastante com a parte de comunicação, tentava auxiliar as pessoas no auxílio emergencial, então eu tinha bastante inserção na comunidade durante esse período. Faço 2.445 votos. 11ª mais votada da cidade.
E não entra.
E não entra. Fica aquela
coeficiente, né, isso.
Sensação de injustiça, né? As pessoas não sabem como se elege, então aí dá um baque. Espera lá, será que isso daqui é pra mim? Daí tu começa... é a hora que me bate a sensação... Será que eu tô no caminho certo? Porque até então, eu penso que eu tô no caminho certo. Eu digo, não, eu tô construindo, vou fazer. Mas daí 2020, terceira eleição concorrendo. Faz uma votação estrondosa, né? Entra gente com 1.400 votos, 1.600 votos.
Sim.
E tu fica de fora... Diz assim, ah, não sei se é pra ti isso daí. Então, começa realmente uma questão mais de pensamento da gente. Será que eu tô indo? Como é que tá? Mas as pessoas realmente... E isso bate muito uma questão, porque as pessoas ficam tristes junto contigo. A comunidade fica triste. Se tu é um vereador que tu não tem tanta inserção na comunidade... Passou, tipo, tu fez aquela votação e tudo mais. Mas eu não encontrava aquelas pessoas todos os dias, né? As pessoas diziam assim, ah, Daiane, meu marido chorou junto contigo porque tu não se elegeu. Lá em casa ficou todo mundo triste. O que, que a gente vai fazer e tudo mais. E ali eu começo a repensar se eu vou realmente continuar na política ou não. E daí eu tenho em 2019, ainda trabalhando com o Burgo, eu abro um bazar lá no Fátima, junto com meu pai. E um comércio, que eu gosto, né? Tenho ele até hoje, a Yasmin Bazar. E ali eu começo a me encontrar também como, né? Vou trabalhar pra mim, de repente. Mas muitas pessoas acabam indo lá pra conversar comigo sobre política. Ou sobre alguma demanda da comunidade. Então, aquilo não me deixa sair também da... Eu acho que no momento que eu abri o bazar, eu pensei que pudesse ser uma válvula de escape. Mas ela não se torna uma válvula de escape. Porque as pessoas têm alguém pra conversar com a Daiane. Tem um local pra conversar com a Daiane, né? Então, se eu for lá no bazar, eu vou conseguir conversar com a Daiane. Eu vou poder pedir pra ela verificar uma questão numa rua, eu vou falar pra ela do postinho, eu vou... E daí isso continua ali no meu meio. Daí o prefeito, se elege o prefeito Adiló, e me convida ali em meados de 21, né? Ali no março, abril, pra trabalhar com ele na administração. Eu já tinha trabalhado na área da cultura e ele, né, se coloca à disposição para mim trabalhar com ele na área da cultura. E daí eu vou para uma outra região, né, lá para a zona oeste da cidade, questão ali do Cidade Nova.
Sim.
Fui trabalhar ali naquele centro, que era Centro Esportivo Unificado, uhum. Depois ficou, que era o CELS, né? Uhum. Depois Praça Estação Cidadania. Um espaço maravilhoso que a cidade tem, uhum. Que não era muito bem aproveitado, era aproveitado. Tem um cine-teatro ali dentro, com 120 uhum. lugares. Tem o CRAS que funciona ali, tem oficinas que poderiam ser realizadas, uma biblioteca inativa ainda. Uhum. Então, eu pego aquele local com portas fechadas, era uma praça, né? De 7 mil metros quadrados, fechada e com mato alto por causa da questão da pandemia, né? Uhum. Ela foi fechada e não foi mais aberta para a comunidade, apenas o CRAS que ocupava, aberto, né? E daí a gente faz uma revolução lá dentro, né? A gente abre para a comunidade, a gente faz as manutenções uhum. necessárias, a gente abre o cine-teatro para as escolas fazerem as formaturas à disposição, uhum. né, das Sim. escolas municipais e algumas até estaduais. A gente consegue abrir a biblioteca, a gente cria projetos de oficinas e aquilo dali se torna realmente uma potência naquela região, inclusive com vários teatros se apresentando, cine-teatro, palco sempre, né, o teatro sempre lotado, porque as escolas da região participam. Sim. Então, ali foi uma experiência bem diferente também do que eu tinha vivido, uhum. porque muitas vezes eu faço no comunitário, né? E ali Sim. era um espaço público, né, da prefeitura, enfim, Sim. e a gente consegue fazer uma movimentação ali com as escolas da região, com as AMOBs, né? Uhum. Então, um trabalho bem bacana até final de 2023.
Uhum. Bem, aí começa a chegar o período eleitoral, né? E você está no MDB.
Estou no MDB. MDB.
O que acontece, por exemplo, a tua opção de mudar, concorrer novamente, né? Mas já num outro partido?
Na verdade, final de 2023 começa as questões de outros partidos Sim. virem conversar comigo, né? Me convidando para ir. Eu já tinha alguns convites, mas aí é uma leva que quase todos os partidos Sim, vieram me convidar, porque, né, logo em seguida uhum. tinha a janela e a possibilidade de mudança. Janeiro inicia ali 24 com vários convites uhum. na mesa, né? PSDB, o PSB, vários partidos uhum. de direita e de esquerda, tipo, uhum. convidando, vamos fazer parte, vamos trabalhar e tal. Acho que tive convite de todos os partidos, acho que menos do PT e do PCdoB, uhum. que eram linhas que eu realmente Sim. não atuava, Sim. no caso, né? Mas outros, mais centro, assim, uhum. quase todos. E eu começo a analisar, porque eu disse pra mim mesmo que pra mim concorrer, eu tinha que pensar em mim.
Sim.
Eu não podia mais pensar Sim. no partido e naquelas pessoas dos partidos, que eu era muito grata muitas Sim. vezes, né? O próprio Sartori, a Geni, que fez história, todos, o próprio Adlo, que tinha me dado oportunidade de trabalho. Que eu tinha que ser mais egoísta e pensar uhum. em mim. Precisava Sim. ir num partido que eu tivesse condições de me eleger, porque uhum. votos eu tinha, né?
Tinha.
Então, isso começou a ser trabalhado na minha cabeça e eu conversei com o Búrigo estava muito ciente disso, uhum. né, que eu estava conversando com outros partidos, mas ele me pediu até o dia 10 de março. Uhum. Ele disse, Daiane, fica no MDB até 10 de março, que eu vou tentar construir uma nominata uhum. confortável para te concorrer. Eu disse, olha, Burgo, eu vou ser muito egoísta e vou pensar em mim. Ele disse, não tem problema, mas me dá até 10 de março que eu vou uhum. construir uma nominata. E em dia 10 de março eu sento com ele, ele me apresenta a nominata do MDB e eu verifiquei que eu não tinha possibilidade de me eleger naquele contexto. Eles até apostavam, né, tipo, que eu seria uma das mais votadas, Sim. mas eu tinha muito receio. O MDB tinha elegido só dois, a Gladys e o Felipe. Uhum. A minha diferença de votos com o Felipe foi 42 votos na eleição de 2020. E por isso eu fiquei de fora. Sim. E daí, na nominata não tinha Gladys, não tinha Felipe, porque eles já tinham, né? Sim. O Felipe ia concorrer a prefeito, a Gladys já tinha ido pro PP, então, já tinha aquela conversa uhum. do PP, então eram outros nomes, assim. Gente, tipo assim, boa, mas que a gente não sabia o potencial de Sim. votos. Tinha o Mauro, né? O Mauro, tinha outros ali. O Mauro era o que tinha mais, né, nome. E eu disse, tá, e se eu faço uma boa votação, mas e o Mauro faz mais voto que eu?
Sim.
Vai o Mauro e não vai eu. Vai eleger daqui a pouco essa nominata um e não vai ser eu. Então, pensando exatamente nisso, eu disse, não, no MDB eu não fico. E daí, né... Mas construí diversos amigos dentro do MDB, assim, e saí com muita tranquilidade, sabe? Tipo assim, que eu tinha feito tudo, tinha colocado meu nome à disposição tantas vezes, eu acho que eu tinha feito também pelo partido. E os convites vêm, e o Scalco, na época, me convida para ir pro PL. E o meu pai era mais, né, da ala, assim, do PL, assim, de conversação e dessa coisa. Ele disse assim, vamos pensar, Dani, vamos olhar a nominata e analisar. E a gente começou a verificar na nominata e a gente disse, não, aqui dá pra ir, vai eleger. A gente tinha a perspectiva de eleger 3 vereadores. E eu entendia que com a nominata apresentada a mim, eu era a terceira mais votada ali, né? Tipo assim, terceira. É a possibilidade de fazer 3, daqui a pouco uma quarta cadeira e eu ficaria entre terceiro e quarto. E daí eu decido daí realmente ir pro PL. E concorrer com eles mas por verificar realmente a nominata e entender que ali poderia ser possível eu me eleger.
E você faz quantos votos aí?
5.034.
Dobrou?
Dobrei a votação.
Dobrou.
Dobrei a votação.
No MDB, tu acha que não faria?
Eu acho que eu faria.
Faria.
Eu acho que eu estaria eleita, eu acho que em qualquer partido.
Sim.
Né? No PL, eu tive um plus de votação. Né? Tipo assim, uma parcela da comunidade que daqui a pouco não me via como uma alternativa de direita, eu acho que eles focam em mim. Mas eu acredito, porque eu sempre fiz os cálculos ali na eleição, que eu manteria meus votos e ampliaria um pouco. Então eu calculava na eleição que eu fizesse 3 mil votos, né? 3.500 votos, eu calculava. Então eu acredito que em qualquer dos outros partidos que eu tivesse optado, né? PSDB, que me convidou, né, o PP, enfim, poderia ter me elegido. Mas eu acho que a diferença de votação grande, né, expressiva, foi a questão do PL. Mas o meu bairro me ajudou muito, me ajudou o modo de dizer, né? E o que acontece? O Fátima fica muito triste quando eu não me elejo, né, em 2020. E eles fazem uma força, porque eu saio com 2.200 votos do Fátima.
Lá de dentro.
Eu saio eleita do Fátima.
Sim.
Eu saí entre as 3 escolas, o Estero, o Raquel e o Castelo, eu saio com 2.200 votos.
Certamente, grande parte, não sei se tu faz essa análise, grande parte dessa votação tem voto do MDB.
Tem votos do MDB, tem né, pessoas linkadas já comigo, com os movimentos comunitários. Em 2024 eu tenho uma grande presença na questão do Fátima, da questão da enchente, né? A questão do perigo de rompimento da represa. Então eu trabalho ali diariamente com eles, né? Com aquela situação de informação a todo momento pela rede social. Então a gente acredita que fez assim uma leva, porque até eu ia em outros bairros e as pessoas dizem, não, eu te vi lá no Fátima, eu sei que tu mora lá, que tu fez um trabalho lá.
Porque para vereador o eleitor não olha muito partido, essas coisas, né?
Não.
Ele olha a pessoa que
trabalha. A pessoa que é. Exatamente. Pessoa, se tu tem envolvimento com a comunidade, se tu tem envolvimento com uma causa, né? Então é muito disso,
né? Claro que o partido arrasta, né?
Isso. A leva de votação, né? Enfim, né? Que é isso que eu digo, que eu abro uma diferença, né? Na minha concepção, porque a gente realmente, né? Mas é que eu abro uma diferença ali pela questão, da direita, né? De não ter uma pessoa identificada com as mulheres na ala da direita, enfim, eu faço uma diferença de votos, mas acredito que a gente se elegeria em qualquer um dos partidos ali que fomos convidados.
Muito bem, e a Daiane, mãe, tem filha?
Sim, a Yasmin, 10 anos.
10 anos.
10 anos. Ontem fui pegar o boletim dela, né? A Yasmin, ainda bem, ela é muito estudiosa, né? Mas um pouquinho desligada ontem, daí foi pra bronca, né, em casa, né? Mas é uma filha muito especial, ela leva o nome da loja daí, né? Fica de manhã na loja com meu pai, com meu marido, auxiliando ali, já tem que dar uma... Né? A gente começou cedo, tem que começar cedo também. E faz os vídeos da loja, meio youtuber lá.
Como é que é o nome do teu marido?
Renan.
No finalzinho, a gente sempre entra nessa questão.
Uhum.
Onde é que você conheceu o Renan? Como é que conheceu ele?
Sim. Ah. Conheci o Renan nos bailes da vida. Nos bailes da vida, né? É. E começamos com uma amizade bem legal. E depois, e ele é um companheiro muito, né? O que eu precisar fazer, o que eu precisar que ele faça, sim, assim, disponível, gosta de pessoas, né? Porque eu acho que não tinha como eu me envolver com alguém que não gostasse, sim, de estar no meio das pessoas, de conversar. Conversa mais que eu me da cobra, né? Então. E auxilia lá no bazar daí, né? Fica, sim, ele e meu pai, tem funcionária também lá, né? E ele trabalha lá.
O bazar é, então, teu marido, teu pai, tua mãe não.
Ah, minha mãe não. Minha mãe cuida mais dos netos, dos netos. Uhum. E daí tem mais duas funcionárias, né? Sim. Que ficam, bem grande até o bazar. Tem uma parte de roupa infantil, sim, fantasia, todas, uhum, essas coisas de brinquedo, presentes.
E agora, para encerrar, na Câmara de Vereadores. Como é que ela na Câmara, volta a dizer e ressaltar sempre. Você é uma das mulheres líder de regional na política comunitária, e eu já disse para ti antes de entrar no ar, né, que tu vai ficar na história de Caxias do Sul como uma das grandes mulheres que Caxias do Sul teve e vai ter ainda, né?
É,
na verdade. Você vai ser nome de rua, pode ter certeza disso.
Isso aí. É, na verdade, eu entro na Câmara, já uma Daiane muito, né, diferente, forjada com a história do que. Né, de todos os altos e baixos, de todos os perrengues da vida, enfim. Mas entro muito pela porta da frente, eu digo, né? Porque nas outras vezes eu fiquei suplente e tudo mais. E eu entro com 5.034 votos. A mulher mais votada da cidade, sim, né? Meu nome fica consolidado, né? Como a mulher mais votada da cidade. A terceira mulher mais votada na história da Câmara, né? De Caxias. E entro mais preparada. Né, montou uma equipe através de princípios, né? Uhum. A gente montou uma equipe, as equipes da Câmara, elas são enxutas, né? Sim. Não é uma Câmara, as câmaras daqui do Sul, elas são, uhum, mais enxutas, né? A gente tem, uhum, outros lugares que tem possibilidades muito maiores, enfim, a nossa é uma equipe enxuta, mas que a gente não prometeu cargo a ninguém. Uhum. Então, a gente faz um processo seletivo,
sim,
né? Entra com o César, que trabalha com nós lá, que era vereador em São Sebastião do Caí, uhum, né? Ele participa do nosso processo. A Paula, que veio lá do Pioneiro, né? Uhum. De outras rádios, enfim, vem trabalhar conosco. Depois surge mais a possibilidade de um terceiro cargo, um agente, uhum, comunitário. E a gente, então, faz uma escolha ali, o seu Varela, que foi... Né? Muitos anos presidente do Rio Long, foi presidente da UAB, Ori Varela, né? Exatamente. Então a gente tem uma equipe, tipo assim, de pessoas boas, sim, nos lugares bons, assim, sim, sabe? Tipo assim, o que foi vereador, ele organiza a questão de leis, né? Sim. Tipo, pra nós, de projetos de lei pra gente fazer. A Paula trabalha na comunicação, sim, é da comunicação. E o seu Varela não tem como não dizer que não é comunitarista no cargo de agente comunitário, né? É. Então, a gente trabalha com uma equipe enxuta, mas muito disposta a trabalhar, sim, pelas pessoas. E quando eu entro na Câmara, professor, eu vejo que eu tenho que fazer um trabalho completo, uhum, né? Eu tenho que verificar o que a comunidade precisa, sim, né? Através de encaminhamento, de indicação, de protocolo, a gente faz, uhum, tudo isso, né? Indicação, protocolo, conversa com o executivo para, uhum, tentar mediação de vários problemas, sim, da cidade. E ao mesmo tempo, disse, opa, vamos fazer projeto de lei. Porque não é porque tem um monte de lei, sim, que tem tudo já projetado. Então a gente entra com projetos importantes, uniforme escolar patrocinado, sim, questão de fundo para a questão do, uhum, autismo, a questão das prioridades nas filas, inclusive para os responsáveis legais, uhum, câmeras de vídeo monitoramento nas escolinhas de educação infantil. A gente, sim, entra com projetos que a gente acredita importante, sim, na concepção, né? E luta para que eles sejam aprovados. Temos dois projetos de lei já aprovados, uhum, na Câmara nesse ano, que é a questão da fila preferencial também, uhum, para o responsável legal, que é o cuidar de quem cuida, né?
Sim.
Daquela criança que tem o autismo, que tem outra síndrome, uhum, que o pai ou a mãe, o responsável legal, possa adentrar numa fila, numa prioridade, porque ele tem, uhum, que voltar para casa e cuidar daquele filho, né? Sim. Então, essa. E a lei do Maio Furtacor, que é a saúde mental materna, né? Um dia específico na nossa cidade. E temos outros para ir. Fila por especialistas com transparência, tantos outros, uhum, para ir aí para a discussão na Câmara, estão passando pelas, pelas comissões. E também a parte de fiscalização, né? Que verificar realmente o problema da comunidade, onde é que a comunidade está chamando, seja na escola, na UBS, ouvir as pessoas, que também acredito que é o papel fundamental do vereador.
Muito bem, 9h54, quero te agradecer, Daiane, a tua disponibilidade, né, o sim que você deu, e te parabenizar e te desejar sucesso, né, desejar sucesso e que você continue sendo essa liderança que tem muita estrada ainda pela frente, né?
Muita estrada pela frente.
Você é jovem ainda, tem muito ainda.
Isso, e aprendemos todos os dias, né? Vamos nas comunidades, ouvimos as pessoas e aprendemos muita coisa e queremos estar à disposição das pessoas para auxiliar. Eu digo que a gente tem que estar lá para melhorar a vida das pessoas, né? Porque senão não precisaria de nós estarmos lá.
Muito bem, a música... A última, Isadora Pompeu, benção, é isso?
Isso, as bênçãos que não têm fim.
Bênçãos que não têm fim. O programa Gente Que Faz volta no próximo sábado. Até lá, um abraço, um bom final de semana a todos. Tchau, Daiane.
Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau a todos os ouvintes, né? E me siga aí nas redes sociais para acompanhar o nosso trabalho.
Ainda me lembro quando um milagre eu pedi. Com pouca fé, sim, eu temi. E hoje eu posso. Que fez por mim.